Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o estupro no Brasil. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Alessandra Pimentel. Ela é juíza titular no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Ponta Grossa. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda novamente ao programa.
Boa tarde, Patrícia.
Bom, magistrada, segundo um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ano passado, em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos. São dados alarmantes que apontam para a urgência da implementação, magistrada, de novas políticas públicas de acolhimento, de prevenção, de combate, de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no Brasil, visto que é um número tão alto de casos de estupro.
Patrícia, esse é um índice muito alto, principalmente considerando que pequena parcela dos casos de estupro são notificados. Muitas das vítimas de abuso sexual acabam por não registrar a ocorrência na delegacia de polícia por sentirem medo do agressor ou por sentirem culpa, vergonha ou por outros motivos. Um estudo realizado pelo Instituto IPEA, tendo o ano de 2019 como referência, apontou que apenas 8,5% dos casos de estupro chegam ao conhecimento da polícia e apenas 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Esse é um quadro grave porque, sem o registro da ocorrência e sem que providências possam ser tomadas pelo poder público,
sim,
parte desses crimes de abuso sexual acabam por se repetir, senão com a mesma vítima, mas com outras mulheres. E sem esse registro ou sem que haja uma procura pelos serviços de saúde, essas mulheres muitas vezes acabam por ficar desamparadas e desatendidas. Inclusive, parte delas passa a desenvolver quadros de depressão, quadros de ansiedade, distúrbios alimentares, alteração na qualidade do sono e também da saúde física e psíquica em geral.
Sim, tem mulheres que, por não denunciarem, muitas vezes acabam anos a fio, magistrada, sofrendo por esse tipo de agressão, por esse crime.
Exatamente. Há mulheres, há crianças que sofrem abuso sexual durante muito tempo, durante muitos anos, e somente depois de passado muito tempo é que acabam por fazer esse registro, que acabam por procurar a polícia, fazer o registro da ocorrência ou procurar por algum serviço de saúde, algum serviço de atendimento psicossocial.
Pois é, magistrada, caso do jogador Daniel Alves, né, o jogador de futebol preso desde janeiro desse ano, acusado de estuprar uma mulher em uma boate. Esse caso levantou discussões sobre a chamada cultura do estupro. E eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte, né, o que vem a ser a cultura do estupro.
A expressão cultura do estupro, ela se refere a um conjunto de comportamentos que toleram ou minimizam a violação à liberdade sexual da mulher na nossa sociedade. E quando se fala em cultura do estupro, quando se fala em estupro, se fala não somente na relação sexual propriamente dita, mas também em outros atos menos invasivos fisicamente, mas que violam, de alguma forma, a liberdade sexual da mulher. Seria, por exemplo, o caso de um toque lascivo no corpo dessa mulher de forma não consentida.
Sim.
Esse termo cultura do estupro, ele traz como ideia a existência de uma cultura que define a sexualidade masculina como naturalmente agressiva e dominante, ao lado de uma sexualidade feminina que seria passiva e submissa. Então, a violação à liberdade da mulher representaria, dentre outros fatores, o exercício do poder masculino sobre o corpo e a autonomia da mulher. E é interessante fazer também um parênteses para observar que a violação à liberdade sexual da mulher vem, inclusive, em alguns casos associada à guerra, em que o grupo dominante sistematicamente pratica atos de violência sexual contra as mulheres pertencentes ao grupo dominado. E isso viria como exercício de poder e humilhação ao povo dominado. E com base também na cultura do estupro, a mulher acaba muitas vezes sendo responsabilizada ou culpabilizada por esse crime. Se costuma dizer que ela foi violentada porque não se comportou adequadamente, porque ela estava embriagada, porque ela andou sozinha na rua tarde da noite, porque vestiu roupas provocativas. Isso como se o comportamento masculino agressor tivesse sido, de alguma forma, provocado por ela. E essa é uma imagem, claro que totalmente irreal, porque o estupro é praticado tanto contra crianças, inclusive crianças de tenra idade, em alguns casos, inclusive contra bebês, mas também contra mulheres idosas.
Isso parece estar muito inerente à nossa cultura aqui no país também, não é mesmo, magistrada?
Sim, exatamente, exatamente.
Bom, qual a diferença entre estupro, importunação e assédio sexual?
Bom, primeiramente, o crime de estupro, segundo a lei, seria o ato de constranger alguma pessoa, mediante o uso de violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. A conjunção carnal aqui seria a penetração anal ou vaginal no corpo dessa mulher. E atos libidinosos seriam aquelas ações diversas da conjunção carnal, mas que violam a liberdade sexual da mulher. Seria, por exemplo, o caso dos toques não consentidos na região íntima dessa pessoa. A importunação sexual, de forma geral, seria uma conduta praticada num ambiente público, não tão intensa como um crime de estupro. Seriam os casos do beijo roubado, por exemplo, ou o ato de passar rapidamente por cima da roupa a mão no corpo dessa vítima. E o assédio sexual é um crime cometido por uma pessoa que ocupa um cargo superior ou uma função de hierarquia no ambiente de trabalho da vítima. Isso com o intuito de que ela lhe conceda um favorecimento sexual. Seria o caso do chefe que intimida ou importuna, por exemplo, uma funcionária com incitações de cunho sexual.
Bom, todos esses crimes, com as suas diferenças, têm suas penas cabíveis, não é mesmo?
Sim, exatamente. O crime de estupro, segundo a previsão do artigo 213 do Código Penal, ele conta com uma pena que vai de 6, mínima, até 10, máxima, anos de reclusão. Se em decorrência do estupro a vítima sofre uma lesão corporal de natureza grave, ou se essa vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, a pena seria de 8 a 12 anos de reclusão. Se do estupro resulta a morte da vítima, a pena seria de 12 até 30 anos de reclusão. E no caso do estupro de vulnerável, que é aquele cometido contra a pessoa menor de 14 anos, a pena vai de 8 até 15 anos de reclusão.
Bom, magistrado, já vou até adiantar uma outra pergunta aqui com relação a crianças e jovens, né? A violência sexual contra crianças e jovens é um tipo de crime que também está cada vez mais frequente na nossa sociedade?
É um crime bastante frequente, Patrícia. Inclusive, a maioria dos casos de estupro, infelizmente, é praticada contra crianças e adolescentes. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 61,2% das vítimas têm entre 0 e 13 anos de idade. É um índice muito alto. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. E é interessante observar também que a grande maioria desses casos ocorre no meio familiar ou dentro da própria casa dessa vítima.
Pois é, normalmente de pessoas mais próximas, não é? Isso traz também um envolvimento sempre da violência física, ameaças e até coação, já que parte de pessoas conhecidas?
O estupro contra menor de 14 anos, para que ele se caracterize, não é necessário que haja violência, não é necessário que haja ameaça, não é necessário que haja coação. Tão somente o fato de praticar um ato sexual contra a pessoa menor de 14 anos já caracteriza um crime. Isso porque essas pessoas estão ainda em fase de desenvolvimento e ainda não têm o necessário discernimento para compreender e para praticar esse ato sexual. Sim. Então, mesmo que haja, entre aspas, consentimento dessa pessoa menor de 14 anos, ainda assim esse ato será um ato criminoso.
Uhum. E ainda mais grave, não é mesmo, magistrada? Até porque uma pessoa que foi molestada na infância ou na adolescência, ela pode trazer muitos traumas depois na vida adulta, não é?
Sim, essa criança pode vir apresentar várias dificuldades na vida adulta, pode apresentar sintomas como depressão, sintomas como ansiedade, dificuldades no sono, dificuldades de se relacionar com outras pessoas, dificuldades de se relacionar sexualmente com outras pessoas. Então é um ato muito grave que traz muitas consequências para essa criança ou para esse adolescente.
Por que esse tipo de agressividade, né, esse tipo de crime, é um crime hediondo, não é, magistrado? Eu estou enganada.
Sim, é considerado um crime hediondo.
Então, por que ainda está tão inerente na nossa sociedade, já que vem de pessoas muito próximas, não é mesmo, da vítima? Normalmente, ou é o padrasto, ou é o avô, ou é um primo, ou é um vizinho, ou, em alguns casos, até o próprio pai, né?
Sim, a grande maioria desses casos acontece, desses crimes são praticados por pessoas da íntima convivência dessas crianças. Aproximadamente 40% desses crimes, segundo pesquisas, são praticados por pais ou por padrastos, né, dessa criança ou desse adolescente.
Sim, e magistrada, muitos casos a mãe ou alguém da família acaba sendo conivente e não faz a denúncia, porque, em primeiro lugar, para cessar esse crime dentro de casa, é necessário denúncia, não é mesmo?
É necessário denúncia, sim. E infelizmente, Patrícia, em muitas situações a pessoa responsável por essa criança ou por esse adolescente acaba não tomando nenhuma providência, acaba sendo realmente conivente. Em algumas situações, porque há uma dependência financeira ou há uma dependência emocional desse agressor. Mas é importante nós deixarmos claro que o adulto que é responsável por essa criança tem conhecimento da prática do abuso sexual e não toma nenhuma providência, ele estará respondendo também por um ato criminoso. Ele está também cometendo um crime a partir do momento em que ele não faz o registro dessa ocorrência.
Uhum. E qualquer pessoa pode denunciar, né? Vamos deixar claro aqui, um vizinho, um primo, um parente que desconfie, mesmo que não venha ter total certeza, magistrada, é importante fazer essa denúncia?
Qualquer pessoa pode levar, sim, ao conhecimento da autoridade policial essa situação. Mesmo que não haja certeza, havendo uma desconfiança, a partir daí a autoridade policial vai fazer essa investigação, vai buscar elementos, né? Então é muito importante que isso seja levado sempre ao conhecimento da polícia.
Sim, e doutora Alessandra, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que nós abrimos com números aqui a nossa entrevista, trazem também um recorte de raça no levantamento. Esse recorte aponta que uma mulher negra tem 11,3% mais chance de ser estuprada do que uma mulher branca. Eu gostaria de lhe perguntar, como a cultura do estupro afeta em especial as mulheres negras no Brasil?
A cultura do estupro, ela existe no Brasil desde o nosso período colonial, em que as mulheres negras escravizadas eram sistematicamente violadas sexualmente pelos donos das fazendas, que detinham poderes sobre elas. Essas mulheres negras eram, inclusive, responsabilizadas pelas mulheres brancas pela ocorrência dessa conduta sexual. Elas eram responsabilizadas por supostamente terem provocado ou seduzido, né, entre aspas, o seu senhor. E ao mesmo tempo em que a conduta desse homem não era questionada. E também dessa cultura vem a ideia, que ainda hoje está presente na nossa sociedade, da hipersexualização da mulher negra. Historicamente, os corpos das mulheres negras foram desumanizados e foram vistos como um objeto sexual. E esses estereótipos racistas contribuem para uma cultura de violência contra essas mulheres. Como você trouxe, o grupo das mulheres negras ainda é o mais violentado no Brasil. E dentre os índices, não somente de estupro, mas de feminicídio, de violência em geral, as mulheres negras são as maiores vítimas.
E, magistrada, aonde estamos errando ainda com relação a essa situação da cultura do estupro?
Bom, Patrícia, os números alarmantes de violência sexual apontam, primeiramente, que é necessária uma maior reflexão social a respeito dos direitos das mulheres. É necessário investir na nossa educação, é necessário aperfeiçoar políticas públicas de prevenção e combate à violência sexual. Mas, ao mesmo tempo em que nós estamos inseridos numa cultura de estupro, a nossa sociedade também está caminhando para uma cultura anti-estupro. É uma cultura que cada vez mais traz um discurso e traz uma educação voltada ao respeito à autonomia, à dignidade e à liberdade sexual de cada um.
Pode ser que demore ainda um pouco, mas nós estamos avançando, ou seja, futuras gerações dos nossos meninos hoje, né? Devemos ter avanços mais para frente, magistrado, com relação?
Eu creio que nós estamos avançando, sim, Patrícia, mas esse é um tema que não pode ser esquecido nunca. Nós devemos sempre debater a respeito desse tema, nós devemos continuar as pesquisas a respeito desse tema. Nós vemos que hoje a nossa sociedade já não pensa mais como há alguns anos atrás, né, na nossa época de infância, na época em que os nossos pais eram crianças, mas não devemos nunca esquecer que essa é uma cultura que está presente na nossa sociedade e sempre nós devemos trabalhar combatendo e buscando outros meios para prevenir esse tipo de violência.
Isso inclui também educação, não é mesmo, magistrada? Educar os nossos homens, mostrar a eles, educar os nossos meninos desde pequeninos, não é? Quais recomendações a senhora daria com relação a isso?
Sim, nós devemos sempre trabalhar essa questão com as nossas crianças, devemos ensinar em casa, né, as nossas crianças, devemos ensiná-las na escola, e é muito importante que os homens, os meninos, também participem desse processo. O processo de reflexão sobre os valores que fundamentam a cultura do estupro, que são valores também baseados na nossa cultura patriarcal e machista, é um processo que deve sempre envolver o público masculino. É importante trazer os homens e os meninos para essa discussão por meio da sua participação, por meio do diálogo, para que nós tenhamos um trabalho que se construa e que se desenvolva em conjunto entre homens e mulheres. A nossa sociedade deve levar ao público masculino a reflexão a respeito das masculinidades, e em especial da masculinidade hegemônica, que legitima uma posição dominante dos homens e justifica a subordinação das mulheres, e que apresenta o reflexo de um homem que segue um padrão de reafirmação e validação contínua da sua virilidade.
Esses seriam os caminhos, digamos assim, para a nossa sociedade desconstruir essa violência sexual que está tão inerente no nosso meio.
Sim, a nossa educação, a educação da nossa sociedade é o primeiro e é o principal caminho. E nesse ponto, vários setores da sociedade precisam agir de forma conjunta, de uma forma multi e interdisciplinar, elaborando e construindo estratégias que sejam capazes de desconstruir a naturalização da violência contra as mulheres. Esse tema da violência contra as mulheres é um tema que deve ser debatido sempre, seja compreendendo as suas causas, a partir, inclusive, de cada momento social e histórico em que ela acontece, seja aprimorando os meios para preveni-la e para combatê-la.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, magistrada.
Muito obrigada, Patrícia.
E até uma próxima.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza titular no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa, magistrada Alessandra Pimentel, e nós falamos sobre a cultura do estupro.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.